Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. Mais de 170 ex-alunos do projeto Levando Amor estão empregados formalmente no mercado de trabalho. A iniciativa partiu da Gari Francisca Barbosa, junto com outros apoiadores na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Há mais de 8 anos, o projeto permite que os moradores do setor Terra do Sol trabalhem e possam deixar os filhos em um ambiente seguro e educativo no contraturno da escola. Segundo Francisca, a educação é a base da cidadania. Os voluntários criaram um projeto de alfabetização e uma biblioteca com doações da comunidade local. No espaço, além das aulas, são distribuídos lanches a mais de 200 crianças e adolescentes. Grande parte dos alunos são filhos de garis e ex-moradores do lixão. Os pais passaram a apoiar a iniciativa depois de perceber que muitas crianças da comunidade estavam sendo reprovadas na escola. Uma prioridade do grupo foi conseguir livros e computadores para que as crianças e jovens pudessem fazer suas pesquisas. Apoiadas pelo Conselho Nacional de Educação, as redes de cooperação educacional vêm crescendo no Brasil durante os últimos anos. O objetivo é racionalizar e potencializar recursos humanos e financeiros para alcançar melhores práticas e resultados no setor. Uma das entidades que tem apostado nessas redes de colaboração é o Semesp, que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil. Fundado em 1979, o Semesp contribuiu para que São Paulo se tornasse o maior centro de educação superior particular da América Latina. O Educação Federal conversou com Fábio Reis, diretor de Inovação e Redes do Semesp e integrante do Comitê Gestor do Consórcio de Instituições Vinculadas ao STEM Brasil. STEM é a sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Humanidades, Engenharia e Matemática. Olá, Fábio. Bem-vindo ao nosso programa. O que são e como funcionam as redes de colaboração educacional?
É cada vez mais comum lermos em relatórios internacionais da Unesco, OCDE, Banco Mundial, a importância das redes de cooperação. A ideia é que as instituições de ensino elas passem a atuar de uma forma cooperada, criar conexões, sinergias para diminuir custo. Tem um lado de diminuição de custo, mas muito mais de um aprendizado também institucional. Acho que o primeiro passo de uma rede de cooperação é aprendizado institucional, né? É rever as suas estratégias. Nós estamos num mundo tão desafiador, tão complexo, de mudanças tão rápidas. Vejam toda a questão da pandemia, que atuar em rede, por exemplo, é uma forma de buscar soluções conjuntas. Então, redes é um processo de integração, de cooperação, que exige confiança, compromisso, tem que estar na agenda, as instituições que participam precisam ter interesse e vontade. As redes, elas precisam ter um planejamento para o que nós vamos fazer em 2022, quais são os resultados que nós esperamos no final do ano. E é óbvio, uma governança, ela não pode ficar solta. Uma rede não pode funcionar com um conjunto de boas intenções. Precisa ter gestão, precisa ter governança, mas a base é as pessoas se sentirem compromissadas, as instituições participantes de uma rede se sentirem compromissadas, envolvidas, se sentirem pertencentes a uma rede.
Existem redes implementadas com êxito no Brasil e internacionalmente?
No Brasil, há várias redes de cooperação. O Semesp iniciou o projeto de redes de cooperação em 2016, no segundo semestre de 2016. Hoje nós temos 13 redes de cooperação, nos próximos meses vão surgir mais 2 redes e teremos logo mais em torno de 100 instituições envolvidas em redes de cooperação. Mas antes do Semesp iniciar esse trabalho, nós tínhamos o Comung, que é as redes das comunitárias no sul do país. Nós temos a Unirede, que é uma rede dos institutos e universidades federais focadas em tecnologia, em educação à distância. Então, rede não é em si uma novidade no Brasil. Nós temos uma rede do consórcio STEM Brasil, que começou em 2014 também. Uma novidade é uma percepção cada vez maior que é preciso as instituições dialogarem. Se você busca uma solução sozinha para um problema que você tem, como eu engajo mais estudantes no processo durante a pandemia, né? Nesse processo aí de aprender sobre ensino remoto. Se você dialoga com outros, os outros podem ter soluções que vão contribuir com você muito.
No ensino superior, as redes têm funcionado bem?
Existem várias redes implementadas no ensino superior no Brasil, embora seja um processo novo. As redes de cooperação do Semesp, nós temos o STEM Brasil, nós temos a MetaRede, que é uma rede coordenada pelo Santander Universidades, que envolve mais de instituições. E nós do Semesp temos a alegria, né, de coordenar esse processo de redes e envolvemos em torno de 250 instituições. Mas as redes existem no mundo, na Europa. A União Europeia, nesse momento, está incentivando e investindo muito em redes. E espero que o Brasil, através do CNE, o CNE tem esse olhar, né, de investir, apoiar, e está criando uma resolução para instigar o fortalecimento das redes de cooperação no Brasil.
Como as redes de cooperação podem auxiliar gestores e professores a promover e sustentar a inovação acadêmica diante da transformação tecnológica?
Hoje, um grande desafio, e aí a pandemia intensificou, é repensar o modelo da educação em todos os níveis, fundamental, médio e superior. Não dá para você ter um modelo de escola do século XIX, do século XX, em pleno 2022. Os modelos são dinâmicos. Isso não significa romper com o passado, romper com a nossa tradição, romper com a nossa identidade, com os nossos valores. É um processo normal de aprendizado, de adaptação, de inserção no mundo que nós estamos vivendo. Não pode uma instituição ter um modelo educacional que ainda é próprio dos anos 80 do século 20 em pleno 2022. O que nós falamos é isso, né? É o aprendizado. A inovação acadêmica, ela exige novas concepções de currículo, ela exige uma formação por competências, ela exige o uso de tecnologia como instrumento de aprendizado para o estudante, ela exige muito investimento no professor, ela exige um planejamento. E você pode buscar isso de uma forma coletiva. Hoje o consórcio STEM Brasil talvez seja o grande exemplo de um consórcio de 64 instituições focadas em inovação acadêmica.
Como funciona essa parceria entre o consórcio STEM e as universidades internacionais?
E é muito interessante conversarmos sobre o consórcio STEM Brasil, né? Porque é uma iniciativa que começou de uma maneira muito espontânea. Hoje nós somos 64 instituições, públicas e privadas. Nós investimos no ano em torno de $80 mil em capacitação de professores. E eu me pergunto, qual instituição no Brasil tem $80 mil para investir em professores? Não tem, provavelmente não tem. Quando você tem um trabalho de forma coletiva, todo mundo contribui, você chega a valores que são bem razoáveis. Podemos buscar capacitações, parcerias, cooperação, desenvolvimento de projetos de qualidade mundial, de impacto em nossas instituições. O consórcio STEM Brasil tem acordos com a Tech de Monterrey, com a Arizona State University, com Harvard, com MIT, enfim, com grandes universidades do mundo. Por quê? Porque nós atuamos de forma coletiva. E o STEM tem dois focos principais, né? Que é a questão do professor, que é o capital principal, é o coração de uma instituição de ensino. Uma instituição de ensino forma gente, forma pessoas. Pessoas precisam formar pessoas. Isso é educação. E o consórcio STEM Brasil cuida do professor, investe na formação do professor, investe também no líder, no reitor, nos reitores, que são aqueles que tomam as decisões. Não adianta um reitor discursar, ele tem que fazer, ele tem que pensar, ele tem que investir em inovação acadêmica. Temos que provocar aí a mudança do mindset.
Como as redes de colaboração podem auxiliar as instituições de ensino na formação de profissionais capazes de lidar com problemas cada vez mais globalizados?
O Brasil tem um gargalo enorme, que é a questão da formação de professor. Eu acredito até que está se intensificando. Há uma crise das licenciaturas, poucos jovens querendo fazer licenciatura por N motivos. Um deles é a falta de valorização da carreira do professor, inclusive do salário, a infraestrutura da escola, enfim, é um problema que o Brasil ele realmente precisa ser prioridade. Prioridade no projeto, prioridade no planejamento e não do discurso. Nós teremos eleições nesse ano e estou ansioso para saber as propostas dos diferentes candidatos. Se as escolas buscarem soluções de forma conjunta, né, para capacitar, investir em seus professores. Nós tivemos a reforma do ensino médio. E se as faculdades, se as instituições que formam professores dialogarem com, quer seja com as secretarias de Estado, quer seja com as delegacias, enfim, com os municípios, com as secretarias de Estado e com as secretarias municipais, quais são as demandas? Como nós podemos formar um professor que atenda aí aos desafios da reforma do ensino médio? Então, a questão do professor passa por mais diálogo com outros níveis de ensino. Um ensino superior não pode continuar formando professores e dialogando pouco. E o trabalho em rede pode contribuir muito para que as instituições formem melhor os seus professores.
Esse modelo de operação em redes poderia ser aplicado em outros setores educacionais, como, por exemplo, instituições de ensino técnico e profissional?
Rede de cooperação, ela aplica a qualquer setor e em diferentes configurações. É interessante que quando falamos em meta-rede, é uma rede de TI. Quando falamos em STEM Brasil, é uma rede de inovação acadêmica. Como falamos em redes de cooperação do SEMESP, são redes de busca de soluções para diminuir custo e para criar sinergias, aprendizado institucional, mudanças de estratégias. Quando falamos no Comung, provavelmente é uma rede focada nos problemas e nas demandas das instituições comunitárias do sul do país. Assim como existem redes de supermercados, redes da área de construção civil. Existem redes no Canadá de universidades que buscam captação de alunos, outras redes australianas de investigação, de relacionamento com o setor produtivo. Então, redes é algo que está crescendo muito. Então, meu recado é, dediquem tempo para pensar em redes. Dedique parte do seu tempo para atuar em redes. Então, às vezes, nós ficamos uma semana, duas semanas, reuniões, horas, tentando buscar soluções para um problema de captação, de retenção, de marketing, como eu posso me aproximar do jovem, como eu posso dialogar com jovens. E a solução pode estar dentro da rede. Em uma reunião, você pode ter uma grande ideia, trocando informações. Espero que o ano de 22 seja um ano de fortalecimento das redes de cooperação no Brasil.
Obrigado, Fábio. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.